terceira e última parte do parágrafo 527 é então uma espécie de resumo da caracterização da consciência pura, levando em conta o que foi dito na primeira parte e o que foi dito na segunda parte. Quer dizer, a consciência pura, esse puro pensamento, o critério, a medida, né, de um bem e de um mal abstrato, mas que foi enriquecido por essa experiência do espírito, pela experiência do coletivo, da pluralidade das consciências, o que ainda não era o caso nas figuras discutidas anteriormente: a consciência estoica, a consciência virtuosa, a razão legisladora e a consciência que examina as leis. Essa é uma diferença importante e que marca o enriquecimento das experiências da consciência e o novo estágio em que a consciência aqui se encontra. Por isso que nós não nos encontramos aqui diante de um bem abstrato e, portanto, de um bem inefetivo, como ele criticava, por exemplo, na consciência virtuosa, na razão legisladora, na consciência que examina as leis. Nós estamos de algo eminentemente novo, de uma essência que é efetiva, que não é abstrata, no sentido em que eram a essência para a consciência virtuosa, e o bem, o justo e o universal para a consciência legisladora e a consciência que examina as leis. Finalmente, ele encerra então esse parágrafo 527, reafirmando o que ele disse anteriormente, mas agora levando em conta as explicações dadas principalmente nessa segunda parte do parágrafo, ou seja, a efetividade da essência, quer dizer, a essência efetiva, ela é uma tal para a consciência pura e não para uma consciência efetiva, ou seja, aquela consciência que vive no mundo alienado da cultura e, portanto, não projeta um além desse mundo. A essência efetiva no além é uma verdade para a consciência pura. Aquela efetividade no além, ele disse no final, então, é uma fuga da sua própria efetividade aqui no mundo do aquém, no mundo da cultura.